da Universidade de São Paulo e a cultura brasileira estão de luto. Faleceu o professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Professor Antônio Cândido foi uma referência em todos os sentidos. Como crítico literário, ele nos ensinou a pensar o Brasil. E no aspecto político, durante os anos da ditadura, sua frase, cada um luta com as armas que tem, nortear, então, a resistência na universidade. A respeito da importância desse mestre, vamos conversar agora com a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora Maria Arminda, boa tarde.
Boa tarde.
A senhora foi aluna do professor Antônio Cândido. Como ele era em sala de aula?
Eu fui aluna do professor Antônio Cândido no último curso que ele deu de teoria literária, mas eu era aluna das ciências sociais. Eu sou socióloga, como vocês sabem. No entanto, trabalho com a sociologia da cultura. E a obra do professor Antônio Cândido, ela é uma referência fundamental, como a Rádio USP já afirmou agora, para o Brasil, para a vida intelectual brasileira, mas ela é uma referência para todos aqueles que têm como preocupação central trabalhar com os fenômenos da cultura. A Faculdade de Filosofia hoje, ela está não só enlutada e triste, muito triste, eu pessoalmente estou muito triste, mas ela está mais empobrecida porque perdeu um dos seus mestres mais notáveis. Essa figura exemplar em todos os sentidos. Exemplar como sociólogo que foi na origem, só depois que ele migrou para a literatura. Os seus livros no campo da sociologia são referências até hoje. Ele tem uma obra clássica que se chama Os Parceiros do Rio Bonito, que inaugurou toda uma vertente de estudos no campo das comunidades, dos estudos sobre comunidade e das populações rurais, o processo de modernização no Brasil. Mas, sobretudo, ele se fez mais reconhecido como um crítico da literatura notável. Antônio Cândido inaugurou toda uma nova vertente de crítica literária no Brasil, não só no Brasil, com desdobramentos para o mundo. A obra dele é traduzida em vários centros intelectuais e culturais importantes e tem sido debatida, tem sido discutida, portanto, ele foi e é um intelectual de referência deste país. Mais do que isso, um intelectual comprometido com as questões do Brasil, com as questões da nossa cultura. Mas Antônio Cândido foi também um exemplo de mestre. Eu que fui aluna dele antes dele se aposentar, ele era um mestre notável, um didata dos mais competentes. Mas ele era mestre no sentido integral da palavra. Não era apenas porque era um erudito e um grande intelectual e nos ensinava muitas coisas, mas ele era mestre da vida de cada um. A Faculdade de Filosofia e a própria universidade, elas produziram mestres no passado, aqueles que são referências éticas, que são referências para as novas gerações. Antônio Cândido era uma figura impoluto, eticamente comprometido com a universidade, com a sua faculdade, sobretudo, mas com o Brasil. Ele nunca se acovardou diante dos ataques que a Faculdade de Filosofia sofreu. Ele nunca recuou. Ele defendia a sua faculdade com as armas que ele tinha, as armas de um grande intelectual crítico. A Faculdade de Filosofia não só está triste, a Faculdade de Filosofia perdeu hoje uma das suas referências centrais.
O professor Antônio Cândido integrou a revista Clima na década de 30, que criou novos parâmetros para a crítica no país. E na década de 1950, ele elaborou o projeto do suplemento literário do jornal Estado de São Paulo. O professor Antônio Cândido recusou dirigir o suplemento e indicou o professor Décio de Almeida Prado para o cargo. Professora Maria Arminda, como a senhora vê o papel do professor como crítico literário?
Ele, como eu disse, ele inovou neste campo. A revista Clima é uma revista de jovens alunos, sobretudo da Faculdade de Filosofia, uma revista de cultura. Foi uma revista que abriu novas sendas para a crítica da cultura, né? A gente não pode esquecer que na revista Clima estava Antônio Cândido, Gilda de Melo Souza, Décio de Almeida Prado, Rui Galvão de Andrada Coelho, Lorival Gomes Machado e tantos outros, tantos intelectuais importantes. Antônio Cândido se dedicou na revista Clima a fazer, sobretudo, a crítica da literatura. Há um livro muito bonito de uma antropóloga da Unicamp, e essa tese até eu orientei, da antropóloga Heloísa Ponte, que estuda o Grupo Clima, né, a constituição do Grupo Clima e as propostas de análise cultural, de cultura do Grupo Clima. O Grupo Clima foi um grupo de amigos, mas um grupo inovador, né? E um grupo que se formou na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque essa faculdade, e figuras como Antônio Cândido foram centrais nisso, ela vertebrou o sistema intelectual, não só austiano, mas de São Paulo e até para além de São Paulo. Eu disse há pouco que Antônio Cândido, ele era uma referência de mestre no sentido global. Quantos discípulos ele teve e tem? E ainda tem o seu legado intelectual. Eu própria, neste momento, oriento dois trabalhos sobre Antônio Cândido, essa nova geração, a geração de 20 e poucos anos. Isso mostra a referência que ele é para os estudos da cultura. Ele criou, sim, junto com o professor Décio de Almeida Prado, outra referência da crítica do teatro, o suplemento de cultura do Estado de São Paulo. Esse suplemento, ele foi marcante na vida intelectual paulista. Há também alguns trabalhos sobre o suplemento. É preciso chamar atenção para o fato de que Formação da Literatura Brasileira, esse livro notável de Antônio Cândido, publicado em 58, ele é um livro que retoma os estudos sobre a formação do Brasil, mas numa outra perspectiva, não só na perspectiva da análise, a partir da análise da literatura, mas a partir da literatura ele pensa o processo formativo da nossa cultura. E, além do mais, ele inova no campo dos chamados estudos sobre a formação no Brasil, que estão inaugurados em 1930, especialmente com aquele grupo de intelectuais modernistas que foi composto por Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que são figuras marcantes na renovação e na inovação da nossa vida intelectual. Foram figuras que revolucionaram todo o nosso modo de entender o nosso país, mas, para além disso, foram figuras que construíram paradigmas de compreensão sobre o Brasil e de análise da cultura, que a partir de então, toda a reflexão situação, ela mudou. Agora, Antônio Cândido, que neste sentido também seria um herdeiro dessa geração, ele inova nos estudos sobre a formação do Brasil, construindo uma perspectiva analítica que absorve, e aí tem uma marca sociológica muito acentuada de Antônio Cândido, a ideia da subjetividade das pessoas, no caso dos escritores, em relação à formação da literatura, que está expressa em dois momentos centrais: o desejo de ter uma literatura e mais a literatura como uma missão civilizatória, como uma missão civilizacional. Isso, portanto, essa contribuição é uma contribuição indelével. Ao mesmo tempo, a compreensão de sistema literário. Sistema literário enquanto um complexo integrado de autor, obra e público. Por isso que ele começa na Arcádia. Portanto, não é que ele tenha sequestrado o barroco, como se disse, como alguns críticos se referiram a ele, quer dizer, os autores do barroco, mas é quando o sistema se constitui, e se constitui no ambiente urbano das Minas Gerais. E termina quando começa Machado de Assis, quer dizer, o sistema está constituído. É por essa razão. A abertura de formação da literatura brasileira, das páginas mais bonitas que já se produziu na vida intelectual brasileira.
Estamos conversando com a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESC, repercutindo a morte do professor Antônio Cândido. E por último, professora, para a gente concluir, o professor Antônio Cândido, como a senhora bem disse, foi um intelectual exemplar. A senhora já analisou bastante profundamente aí o legado do professor Antônio Cândido. O que mais a gente poderia complementar?
Eu gostaria muito de chamar a atenção. Eu conheci muito de perto o professor Antônio Cândido. Tínhamos uma amizade um pelo outro. Eu tinha muito afeto por ele. E eu gostaria muito de chamar a atenção para dois traços dele. Um foi a coragem de enfrentar repressão, a coragem de enfrentar todas as consequências lesivas que a ditadura produziu na vida intelectual brasileira e, sobretudo, na Faculdade de Filosofia. Ao lado disso, uma extrema afabilidade, uma pessoa marcada pela cordialidade, pelo trato, que eu diria mais do que isso, né? Pelo seu trato refinado. Ele era uma pessoa que não estabelecia uma distância entre o refinamento do seu pensamento e a relação com as pessoas. Ele era igualmente uma pessoa muito civilizada, no entanto, altamente democrático, em todos os sentidos. Ele não era uma figura elitista, ele não era uma figura que não prestava atenção nas pessoas mais humildes, ao contrário. Ele tratava todos da mesma maneira. Era um homem cordial, refinado, era um homem que representou o melhor que se pode produzir como pessoa e como intelectual.
Eu agradeço a gentileza da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que nos atendeu nessa hora de extrema tristeza. Segundo a FEFELESC, o velório ocorre no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, até às 17 horas. O professor Antônio Cândido deixa as filhas e também professora de História da USP, Laura de Melo e Souza e Marina de Melo e Souza. Obrigado, professora, e os nossos sentimentos.
Eu que agradeço. Muito obrigada.